Pizza!
FM Network.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
Fala nação, fala seus Lambo Leapers. É, estamos de volta aqui com mais uma livecast aqui. Pra falar, ai meu Deus do céu, não sei nem por onde começar, porque, ô desgraça de time. A gente, ele morde e assopra, ele vai ali, né? Te deixa feliz e depois te deixa passando raiva por vários dias. Mas, enfim, hoje estamos aqui com a mesa cheia. Vamos pistolar muito contra esse time, contra os Packers, né? Que coisa medonha que foi aquilo lá que aconteceu na segunda-feira. Mas antes de apresentar a galera que está aqui comigo na mesa, vamos aos recadinhos, né, de sempre. Se você aí não se inscreveu ainda no nosso canal, trate de se inscrever aí, meter o dedo aí, se inscreve. A gente já chegou nos 400, com muita luta, mas a gente chegou nos 400 inscritos. E se você, por acaso, não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal. E também ative as notificações e também siga a gente aí nas demais redes sociais aí, no Twitter, Instagram, tudo @LamboLeapers_, sabe? E se você quiser também um produto aí do Packers, é só acessar o nosso link aqui do Esporte América, que está na descrição dessa live, e lá tem produtos legais aí do futebol americano. Queria apresentar quem está aqui comigo na mesa. Hoje a mesa está cheia, não está só eu e mais alguém em formato Trash Talk. Eu vou começar aqui. Felipe, você vai ficar por último, porque você ultimamente está por aqui sempre. Vamos começar com o Rodolfo. Tudo bem, Rodolfo? Quanto tempo você está aqui agora para pistolar hoje?
Saudade. Boa noite aí. Boa noite, Felipe. Boa noite, Matheus. Boa noite, Igor. Saudade de estar aqui com vocês. Pena que com uma derrota, né? Eu esperava que a gente estivesse a caminho do título da divisão. Mas, infelizmente, Joe Barry fez do DeVito jogador da semana da NFC.
É umas proezas. Não, eu vou até pegar... que antes de apresentar o restante do pessoal, eu preciso compartilhar isso aqui na tela, porque agora que o Rodolfo falou em calendário, o empacador pistola me colocou isso aqui, cara. Aí eu me rachei da risada e eu vou pôr na tela. Que é um meme, falando lá da tabela do Packers, né? A tabela do Packers é fácil, muito fácil. Mas já perdeu pro Giants, imagine o resto. Então, tá aí o meme para a gente começar bem essa live. E agora eu vou, né, ver com que tá aí o Matheus. Tudo bem, Matheus? Você falou que ia começar pistolando, tudo bem, hein?
Não, eu apareci hoje aqui mais para o pessoal não dizer que eu só apareço quando o time ganha, entendeu? Porque tem gente que está dizendo que quando o time está perdendo eu não apareço para gravar. Mas vamos falar aí de Green Bay, tem muita coisa errada, tá, minha gente? Olha, a gente quer colocar toda a culpa no Joe Barry, mas tem muita coisa para a gente falar, tá? Tem muita coisa para a gente falar. A defesa foi metade, entendeu, de um problema, mas foi só metade, tá?
É isso aí. E quem está aqui comigo também é o Felipe, né, mais uma vez aqui para falar de Packers. E, enfim, Felipe, tudo bem? E qual que é o seu destaque inicial aí?
Ai, vamos lá. Boa noite, Igor, Rodolfo, Matheus. Prazer estar falando com vocês aqui. E, cara, já vou pegar logo de gancho no que o Matheus falou. Joe Barry é um problema? Com certeza. Mas ele não é a única parte do problema. Quando a gente fala da defesa, o problema está em coaching, como a gente sabe, porém também está em cultura. Eu literalmente acabei de publicar um texto falando disso. Então, assim, a gente tem que falar do Joe Barry, assim, que ele é um problema, mas tem mais X na equação. Nós vamos aprofundar isso.
Não, tem muita coisa, vai muito além. Mas antes da gente se aprofundar nesse jogo de segunda-feira, maldito, para dizer o mínimo, eu vou trazer algumas notícias de hoje, né? A principal delas é, aí eu quero saber um pitaco de vocês a respeito disso, que querendo ou não, não tem a ver com o Packers, mas indiretamente tem a ver. Apesar de que a franquia não olha para cá, né? E eu só lamento. Que é a principal notícia, que é após vários rumores aí, a NFL confirmou hoje, oficializou a escolha da cidade de São Paulo para ser a sede de um jogo internacional da liga, né? O único time certo é o Miami Dolphins, né? Porque foi a franquia que escolheu expandir a marca dela, né, por aqui. E se especula que os adversários podem ser da NFC West, né? No caso, Rams ou Seattle, Seahawks, ou até mesmo o campeão da NFC Norte, que não vai ser o Packers, é claro, porque esse ano esquece. Bom, eu queria saber de vocês, um pitaquinho de vocês a respeito disso, como que vocês reagiram a essa notícia, enfim, começo aí com você, Felipe.
Então, não necessariamente precisa ser o campeão da NFC Norte, porque o Miami Dolphins ainda pode perder a divisão. Eu não acho que vai acontecer, eu acho que o Miami vai ganhar a divisão. Mas assim, se a gente quer ver um cenário onde o Packers tem chance de vir jogar no Brasil, ou o Packers dá um jeito de ganhar a divisão, que enfrentaria o Miami, que provavelmente vai vencer a AFC East, ou a gente torce para o Miami entrar em colapso, porque o mínimo que eles vão chegar é na segunda melhor posição na divisão, e o Buffalo Bills ganhar a AFC East. E aí também, nesse segundo cenário, torcer para o Packers tentar ficar em segundo, porque provavelmente não vai ganhar a divisão e também não vai ficar em último. O último provavelmente vai ser o Bears. Bem que o Bears agora está dando uma sobrevida, né? Mas a tendência é que o Packers fique na meiuca aí, no segundo e terceiro, né? Então, tem chance, mas tem muito chão para correr ainda.
E para você, Rodolfo, como que você reagiu à notícia aí, enfim? Eu que nem eu falei, eu tô há mais de 10 anos assistindo a NFL, mas tipo, nunca me passava pela cabeça ter um jogo aqui, né?
Cara, eu acho fantástico. Eu não esperava para agora, mas eu sabia que uma hora ia acabar vindo, né? Porque o Zuzuzum tava crescendo a cada ano, né? Eu achava ainda que ia passar mais uns 2 anos ali ainda no Zuzuzum até vir. Acho que veio até mais rápido do que eu esperava, e isso é ótimo. Que aumente aí, que a gente consiga... que não aconteça o que aconteceu com a NBA, né? Que veio 3 anos e parou de vir, né? Que continue aí, que firme, igual está firmando a Alemanha, igual firmou a Inglaterra. Eu acho que a chance maior é que o adversário do Miami seja justamente o time da NFC Norte, porque é o time que vai ter um jogo a mais em casa. Então esse jogo a mais seria o que seria trazido para o Brasil, né? Então, aí é ver, e como o Felipe falou bem, aí é torcer para parear a campanha. Se não parear a campanha,
aí vai ter
complicado.
Aí vai ter que ser renegociado alguns termos aqui em casa. Porque se for Miami e outro time, para eu me deslocar até São Paulo para assistir um jogo, eu que vou estar com uma filha recém-nascida, não tem conversa não, eu não vou, entendeu? Agora, se for Green Bay jogando aqui, a gente vai... Minha esposa tá ali na cozinha, já tá olhando com cara feia já. Mas aí eu acho que vai ter que renegociar esse termo aí. Mas
o
assim,
problema...
eu achava, Rodolfo, na minha cabeça, que até 2030 aconteceria, né? Eu não esperava que ia chegar em 2024, mas eu achava que até 2030 é uma tendência de mercado. Cada vez mais gente no Brasil acompanha, entendeu? Os números mostram, os perfis só crescem, né? De gente acompanhando, entendeu? Tá, é um público que é bem diverso, você tem muita mulher acompanhando também, futebol americano, entendeu? São pequenas coisas, mas essa participação grande da Taylor Swift, entendeu? Aparecendo no, no jogo. É um negócio que também chama, entendeu? O público. Enfim, é, eu achava, pra mim era uma tendência que ia acontecer. Não imaginava que ia ser tão cedo, né? Fica a crítica à NBA, tá? Porque, assim, a NBA tem 82 jogos, pô. Cada time joga mais de 80 vezes, pô. Pra não ter, pelo menos uns 3 jogos da NBA no Brasil, pra mim é um erro. Entendeu? Pra mim é um erro gigante. Mas, enfim, né? Ainda bem que a gente vai ter esse primeiro jogo da NFL e vamos ficar na torcida, né? Que as nossas autoridades, né? Que quem tá produzindo esse jogo no Brasil trate o produto como ele deve ser tratado. Como ele deve ser tratado. Lembrando que, assim, tomara que os ingressos não fiquem tão caros também, porque a gente tem que lembrar que a gente aqui não tem um salário, né, americano para receber para o ingresso mais caro. Mas que tratem bem o produto e que o produto possa voltar outras vezes, né? Que a gente não entre dentro de uns fiascos que a gente tem passado recentemente com o jogo de CBF, né? Com alguns eventos que estão, assim, estão fazendo imagem meio pesada do Brasil fora. Mas vamos falar do jogo, né? Vamos falar do jogo que minha bateria tá baixa hoje aqui. Eu tô com medo de cair a qualquer momento, mas vamos lá.
Eu só vou passar rapidinho aqui, só duas notícias aqui, daí a gente já vai falar propriamente do jogo. Que os Packers aí fizeram alguns movimentos no roster, né? É, cortou o Kill Blue Kelly, né? Que nome magnífico, que já foi pro Commanders. É, e assim abriu espaço para a volta do Eric Stokes. E além do corte do Blue Kelly, o Austin Adjei, nossa, eu não vou conseguir falar esse nome direito, mas enfim, foi cortado do practice squad. E o Packers trouxe o Tarik Pitts, né, que teve passagens pelo Patriots e Panthers. Aí eu acho que é mais para ser um seguro aí, caso tenha alguém de fora no domingo aí, no caso do wide receiver. E falando em wide receiver, a boa notícia é que o J.D. Reed treinou mesmo de forma limitada, então, querendo ou não, pode estar disponível para o domingo. É, e, só que, por outro lado, o Denver Winks não treinou, né, tá com uma lesão aí no tornozelo, ele falou que sentiu bastante até. É, o Christian Watson, Quay Walker, Daniel Sage e Jay Dillon também não treinaram, então, fora que a lista lá tá gigante de lesionados, vamos ver com que vai no decorrer da semana aí, o que, que vai acontecer. Agora vamos falar desse jogo maldito aí, mas enfim, a gente tem que falar. Cara, eu só vou soltar algumas estatísticas aqui, e aí eu vou passar aí para vocês. O Packers, na temporada, é o quarto jogo em que cedeu mais de 200 jardas terrestres, ou seja, de 13 jogos, em 4, o Packers cedeu mais de 200 jardas. Isso significa 30,7% dos jogos até aqui cedendo 200 jardas terrestres, né? É uma coisa absurda, ao ponto que o Tommy DeVito se tornou o jogador da NFC nessa semana. Enfim, Matheus, o que você vê nessa defesa? O que tem mais te irritou? Porque eu acho que não tem uma coisa só, acho que é tudo, tudo não prestou nessa defesa.
Eu costumo dizer muito aqui que pressão é mais importante até do que sec, né? Esse é o tipo de jogo que derruba completamente essa fala, né? Porque assim, Green Bay muitas vezes chegou no quarterback e não conseguiu sacar. O primeiro ponto que tem que ser colocado, e a gente não pode esquecer, isso tem que ser colocado. O DeVito fez um jogo da porra. Entendeu? Ele jogou bem. Sabe quando fim de semana passado, né? Todo mundo falando Jordan Love outplayed Patrick Mahomes. Não foi isso que o pessoal falou? Né? Que ele jogou mais que o Patrick Mahomes. A gente tem que falar uma coisa essa semana. DeVito outplayed Jordan Love. Tá? Isso é em pequenas coisas. Ele é melhor que o Jordan Love? Não. Não é melhor que o Jordan Love. Não é. Mas... sabe aquele passe que o Jordan Love sai da pressão e tenta colocar ela na endzone, se envergando todinho? Ele faz a mesma coisa e achou o Hodgins na endzone. Tá? Sabe uma bola, acho que foi no quarto período, que o DeVito simplesmente vê a pressão e fum, joga a bola fora? O Love leva um sec e transforma o field goal no field goal de 50 jardas. Pequenas coisas, tá? Mas a verdade é, o DeVito jogou melhor, outplayed, no caso, Jordan Love. Ele jogou melhor do que o Jordan Love. E aí a gente entra na defesa. A gente fala assim, ah, a defesa criou o DeVito, não sei o que lá. A defesa jogou mal pra caramba. Mas assim, claramente, a defesa do Packers, ela tem uma média, entendeu? Onde ela não consegue jogar mais do que aquilo. E claramente a gente se prepara bem para alguns quarterbacks que tem, né, que tem melhor índice de jogo, e a gente joga muito mal contra quarterbacks que a gente não espera que as coisas vão acontecer. Né? A gente está preparado para o difícil, mas não está preparado para o fácil. É um jogo onde você vai ter, né, o Saquon Barkley como running back, onde o time vai correr a grande maioria das vezes, né, a gente continua sendo uma defesa 3-4, entendeu? Com dois linebackers, um deles, né, um linebacker que até agora, que não dá para jogar, que é o McDuff, entendeu? Ah, fez uma jogada boa, mas se você pegar a quantidade de gap que ele errou, é brincadeira, né? E a gente vai com essa defesa para defender um time que só vai correr. Não existe, entendeu? Tem muita coisa errada. A última campanha foi um pelo amor de Deus, assim, né? Porra, você achar que um minuto e meio, eu acho que foi 1:35, né? Que tinha no relógio. Você achar que 1:35 é pouco tempo para um field goal, irmão? Pelo amor de Deus, velho. É? Pelo amor de Deus. A gente devia ter jogado mais pesado. Kejan Nixon é uma piada como slot, como níquel, desde o começo da temporada. Interceptou o Mahomes, a gente esqueceu que o cara... Cara, ele é uma piada há muito tempo. Entendeu? Há muito tempo. Enfim, tem muita coisa. Tem muita coisa. A pressão... A linha defensiva de Green Bay, entendeu? Foi dobrada o jogo todo no jogo terrestre. Uhum. Pra isso, a secundária tem que vir. Né? E a secundária jogou muito mal. Os linebackers têm que chegar para contenção. Os safeties têm que chegar. Cara, Green Bay é um time assim, onde safety não existe. O Owens fez dois jogos bons. Ontem, ele jogou ontem, eu não sei. Né? Não sei se o Owens jogou ontem.
Não, o Owens jogou de titular, porque teve o Mike Scheidman, acho que, cara, reportou que, cara, ia ser simplesmente titular do Sears.
Simplesmente ele sumiu. Né? Simplesmente ele sumiu. Sabe aquela outra fase que a gente fala? Assim, qualquer time está duas lesões de se tornar medíocre. O Christian Watson e o Quay Walker fez uma diferença da porra.
Uhum.
Né? Mas fez uma diferença grande no jogo. Né? A ausência dos dois, assim, foi a chave de a gente não ter ganho o jogo. Né? E por último, né, para não dizer que a gente não falou das flores, cara, não dá para você investir o que se investe em special team de Green Bay para ter um papelão, um jogo desse no ano que não existe, pô.
Uhum.
Não dá, cara. O Carlson, né, field goals, assim, tava procurando o ângulo, queria bater pertinho da trave. Os field goals dele foram maus. Os kickoffs dele foram curtos. proporcionando. É porque o time do o Olisesk lá não queria retornar. A ordem era não retornar. Mas os kickoffs foram curtos. Os punters, os punters do Elt, muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Os punters viajando 30 jardas, 35 jardas. Aquele que a bola bateu no cara foi um punter horroroso. Foi um punter horroroso. Foi um punter de 30 jardas que bateu no, nas costas do jogador do Giants. Né? Enfim. E a gente só sobreviveu no jogo. Um por conta desse punter e dois por conta daquele fumble do Barkley. Se não, o jogo era para duas posses. Tranquilo.
Uhum. Não, é uma coisa incrível. Até pus na tela aqui o jeito que a defesa estava alinhada, que é uma coisa assim impressionante, porque olha o jeito que está. É pedir para você tomar corrida, sabe? O tempo inteiro, sabe? É um esquema totalmente confuso. Você não entende o que eles estão querendo fazer aí, né? E aí, Rodolfo, enfim, o Matheus já deu um bom apanhado sobre essa defesa. Eu queria saber de você o que você achou, porque a gente sabe que no começo da temporada a gente não tinha muita expectativa de que essa defesa iria melhorar. Mas, cara, ter quatro jogos com mais de 200 jardas terrestres assim é uma coisa inexplicável, né?
Entra ano, sai ano, a gente toma caminhão de jarda terrestre e, principalmente, toma caminhão de jarda terrestre de quarterback ruim, né? É uma coisa que irrita e irrita muito a pressão, como o Matheus bem falou, né? A pressão chega e não consegue sacar, o quarterback escapa e, assim, acontece o jogo todo e no quarto período não tem um spy ali, não tem um ajuste. É triste de ver isso. O torcedor que está vendo o jogo está vendo o que está acontecendo e o cara que está lá, que ganha, recebe para isso, não está vendo. Pô. É triste demais. E assim, a gente perdeu dos dois lados da bola, a verdade é essa. O Matheus falou aí das ausências, o Watson fez muita falta. E eu não digo nem se ele fosse para receber passe, não. Só dele estar em campo, ele já desviaria a atenção e já facilitaria um pouco as coisas para o nosso lado. Mas, assim, lesão todos os times têm, né? Eles mesmo têm algumas lesões. E, como o Matheus bem falou, pô, todo mundo sabia que ia ser 30 toques na bola para o Saquon Barkley e a gente com boxe leve, ou sem boxe, né? Porque teve informação da nossa defesa que nem boxe tinha, né? É complicado, assim, sabe? É difícil. A vontade de xingar o Barry, mas a gente vai se segurar.
Não, sim, é uma coisa assim inacreditável. E pegando o detalhe ali que o Rodolfo falou a respeito do TD do. Não, do TD não. Eu vou até mostrar o TD, na verdade, né? Do Barkley, né? A atuação do Barkley, né? Todo mundo sabia que o Barkley ia correr, né? Mas essa jogada aqui, Felipe, foi apenas do TD, né? Do Barkley foi apenas o segundo TD terrestre. Olha a proeza do Packers, é o segundo TD terrestre do Giants nessa temporada. Cara, eu não sei, eu não tenho palavras para explicar o que essa defesa está fazendo nessa temporada.
A defesa não sabe finalizar teco, a defesa perde teco o tempo inteiro. Eu já falei isso aqui um zilhão de vezes e eu volto a repetir. Se um jogador está mal, ok, isso acontece, todo jogador tem uma partida ruim. Mas, cara, quando a unidade inteira está mal, o problema está com quem comanda. E também se estende além disso, cara. É a cultura mesmo. Os caras parecem que têm nojo de fazer teco, que não tem aquele sangue nos olhos de dar uma paulada no cara. Mas, cara, é uma mentalidade mesmo. Assim, não existe isso em Green Bay há anos. Basta qualquer pessoa entrar no tweet que o Mike Daniels fez essa semana, cara, falando da cultura que Ele era um cara muito vocal na defesa, cobrador, e a galera lá não curtia isso. Então, assim, e o McDaniel saiu do Packers já tem 5 anos. Então, assim, é um problema de cultura que se estende muito além de dentro de campo, cara. Não tem essa mentalidade, esse instinto assassino, cara. Esse sangue nos olhos de... E enquanto continuar assim, pode trocar coordenador. Pode trocar... Eita, tem rolê língua. Pode trocar coordenador. Pode fazer o que quiser. Enquanto essa mentalidade não mudar, a defesa não vai mudar. Uhum. Dorynell Savage começou bem. Começou fazendo uns tackles no campo aberto. Depois, uma atrocidade. Você colocou uma tentativa de tackle dele aí, no Tommy DeVito. O DeVito desvia dele como se ele não fosse nada, cara. E até é curioso falar o DeVito, porque eu senti que eu tava vendo o Lamar Jackson na segunda-feira à noite. E é o que a defesa do Barry faz, cara. O DeVito foi o jogador ofensivo da NFC essa semana. O Barry não sabe ajustar a defesa dele, cara. O esquema dele é de mediano para bom contra quarterbacks explosivos. Mahomes, Herbert, até Goff, se quiser colocar. Mas contra quarterbacks de medianos a ruins, o esquema não funciona, cara. O Packers tinha liderança no quarto-quarto contra Desmond Ridder, Jimmy Garoppolo, Kenny Pickett e agora o DeVito. Perdeu todos os jogos, cara. Ele não adapta. É pra colocar todo mundo no box e fazer o DeVito passar a bola. Ele não dá um passe mais de 15 jardas.
Não, e que pese, tem uma situação aí também que a gente tem que lembrar, né? Ele tá com 2 corners, entendeu? Que, assim, eu não sei se eles têm... Eu não consigo dizer ainda que eles têm padrão de NFL. Nem o Ballantyne, nem o Valentine. Né? Ele tá com a secundária baleada, e ele fica tentando compensar, né, isso com mais safety no campo, né? Enfim, trazendo os linebackers mais para proteção de passe, e o negócio não tá rolando, né? Mas eu concordo com você, assim, o jogo do Packers todinho ontem devia ter sido o seguinte: Tampa 2, tá, que é uma formação com, né, de Tampa 2, 4 na pressão, jogando bem fechado, jogando com 4 bem fechado. O Barker quer correr, manda correr para fora, entendeu? Por dentro você não deixa correr, né? Deixa os 4 no gap, botando o gap para dentro e acabou-se. Entendeu? Esse para mim devia ser o jogo todo. E aí você vai soltando o blitz na hora de uma terceira descida, vai ajustando. Mas assim, são problemas da defesa que, cara, não existe, né? Não existe. Falta... E tem mais um ponto que vai pro time todo, tá? Para você ganhar um jogo de futebol americano, você tem que estudar, você tem que treinar, né? Você tem que ganhar um jogo. Mas para perder é só você querer menos, tá? E ontem eu senti isso, tá? Ontem o Giants quis muito mais do que a gente, tá? O Giants quis muito mais do que a gente. A gente quis muito menos que ele. Né? Para não dizer que a gente não vai falar do completo, assim, dá uma rodadinha pelo ataque, né? O LaFleur, para mim, errou muito feio naquela última campanha. A gente devia ter corrido mais com a bola ali para gastar relógio também, entendeu? Muitas chamadas para a corrida do Jaden Reed, que não estava mais pegando ninguém, né? Se em vez de você correr com o Jaden Reed ali, você solta a bola no Dillon, o Dillon ia achar buraco fácil, né? Porque tinha alguém abrindo para evitar a corrida para fora. A defesa do Giants é boa, não é uma defesa ruim, né? Mas teve muitas falhas de execução, né? Jordan Love, ele não pode chegar na red zone, e não é a primeira vez, chegar na red zone e aceitar sec fácil do jeito que ele aceita. Não dá, pô. Isso aconteceu no jogo passado, né? Pode estar esquecido pra gente, porque o Carlson meteu um field goal de quase 50 jardas, onde não tinha nenhuma necessidade que esse field goal fosse 50 jardas. O Love perdeu 10 jardas ali querendo encontrar um passe no, sem necessidade. Se corre com a bola ali, já que não se chamou uma corrida, e deveria ser uma corrida, entendeu? Que se jogasse a bola fora, que se fizesse qualquer tipo de coisa. Mas não pode ceder um sec daquele jeito. E o erro do outro jogo, novamente aconteceu nesse jogo, só que dessa vez a gente perdeu. Né? Aquele field goalzinho ali que o Carlsen perdeu fez a diferença no placar. Né? Uhum. Enfim, essas coisas. Aí você pega os números, não. O Green Bay tem um oitavo, né? Ou é nono melhor ataque, né? Em alguma estatística aí que mandaram para mim hoje. Né? Cara, quase metade da liga perdeu os quarterbacks titulares esse ano. Tá? Então, se você pegar os times, tirar da conta os times que perderam os quarterbacks titulares esse ano, e quantos estariam na frente de Green Bay, tá? Esse nono aí já estaria em 16º, 17º, né? Por aí. Então, enfim, é a gente também entender que eu digo assim, hoje eu só vi todo mundo falando do Barry, mas tem muita coisa, né? Muita coisa que para falar além da defesa. Special team, não existe, né? Você tem um cara como o Bisatia que ficou a peso de ouro no time. Você investir tanto em special team para ter um special team errando muito. Aquilo que o Nixon fez ali não existe, pô. Não existe. O cara caiu com a bola, o cara levantar de novo ali, pelo amor de Deus.
Aquilo ali foi burrice. Burrice. Não, tem outra palavra.
Me lembrou algum jogador que fez essa mesma merda comigo. Não sei se foi o Montgomery. Que foi retornar também alguns anos atrás.
Mas, assim, ele levanta com a bola longe do corpo.
Cara, é curioso,
bizarro.
Pô. Eu tava vendo.
Só um negócio, Felipe, pra terminar assim, uma frase que eu falei ontem joguei ontem no grupo, que é o seguinte: olha, um time que tem uma média de idade de 25 anos, entendeu? Não é favorito contra nenhum time da NFL. Esqueçam isso de ser favorito, tá? Não tem. Os próximos quatro jogos vão ser quatro jogos jogados que a gente tem chance de ganhar, entendeu? Mas que a gente não é favorito em nenhum dos quatro. Uhum. A gente não consegue se dar essa situação de favorito hoje contra nenhum time da NFL.
Fala lá, Felipe, que daí eu vou só mostrar uma outra jogada da defesa e eu vou falar do ataque daí.
Essa situação do fumble do Nixon foi até engraçada, entre aspas, né? Porque eu acho que teve o jogo do Packers no intervalo e eu troquei para dar uma olhadinha rápida em Miami, Tennessee, né? Aí tava lá vendo, o Tua Tagovailoa pega o snap under center, tem um fumble, né, na troca do snap, o Tua cai no chão e pega a bola. Ao invés dele ficar no chão e aceitar que seria contado um sec e fazer outra jogada logo depois, ele levanta de novo com a defesa de Tennessee inteira em volta dele. Ele levanta para passar a bola, ele sofre o fumble de novo e é turnover. Volto eu pro jogo do Packers. O Giants panteia, o Christian Nixon dá muff no punch, cai no chão com a bola, levanta e sofre o fumble de novo, turnover. Então, assim, cara, é surreal a falta de disciplina. O Rich Bisaccia é o coordenador de special teams mais bem pago da liga. Olha o trabalho asqueroso que ele tá fazendo.
Não, mas é por aí mesmo. Ele tem que ser cobrado. Ele foi contratado para melhorar, mas aí eu vou pegar um detalhe que o Wendell falou, que talvez o Packers tenha contratado ele para determinada coisa e, enfim, não está saindo do jeito que se esperava, né? Mas, enfim, eu só quero arredondar um ponto da defesa, que, cara, eu fiquei full da cara com essa jogada aqui, que estava na cara que o passe ia ser na lateral ali, aqui que era o Daniel Bellinger, que, cara, isso aqui não pode acontecer. Eu acho que era uma terceira longa, se não me engano. Eu fiquei
putaço com isso aqui.
Eu fiquei putasso com isso aqui. Desculpa até falar a palavra, mas eu fiquei putasso porque você não faz isso aqui. Você não vai dar esse espaço. A defesa não pode dar esse espaço. Olha o espaço no campo aqui, ó. Cara, o Bellinger tá livre, ele ganha a primeira descida com uma facilidade, assim. Cara, olha a distância que tá o cara da secundária. Acho que até foi o Matheus que falou isso. Cara, é bizarro. Como que a secundária tá tão recuada assim?
É até curioso, o Igor, porque o Matheus citou a última campanha, né, que o Giants fez o field goal da vitória. E assim, acho que era o minuto 35, né, que faltava quando o Giants começou com um drive, né? E a secundária do Packers estava 20 jardas de distância, cara. E assim, eles
até coloquei a foto aqui na live.
Essa filosofia de bend, but don't... Você não pode jogar bend, but don't break quando o adversário precisa de um field goal para ganhar. Não existe isso, gente.
A gente faz isso o tempo todo.
Pelo amor de Deus.
Não, né? É demais.
Não, Agora que... e um detalhe, Igor, e um detalhe da... que eu ia falar desse... novamente, tá? Love e DeVito, tá? DeVito, outplayer, Jordan Love. Esse mesmo passe aí para Tyrande, esses mesmos passezinhos aí que ele acertou no final do jogo, e esse passe, entendeu? Foi uma leitura dele, viu que a secundária tava lá e colocou. São os mesmos passes que o Love errou no começo do jogo.
Uhum.
Entendeu? Errou um passe absurdo pro Dillon, que o Dillon tava aberto. Errou um passe pro Wicks também, que o Wicks estava aberto. Né? Então, vamos, né? Vamos falar. Vamos dar a real, né? O Embiid não jogou bem em nenhuma das fases do jogo. E eu repito, entendeu? A gente só chegou no final do jogo vivo graças a um fumble que, assim, um dos fumbles... Só não foi... Bicho, eu acho que é um fumble mais estranho do que o do Wicks esse ano. O Wicks fez a mesma merda esse ano, né? Caiu com a bola e a bola subiu e ficou pro time. Eu tô tentando lembrar contra quem time foi, eu não tô lembrando. Eu Rams. Acho que foi contra o... Acho que foi contra o Rams, né? Foi contra o Rams, eu acho.
Foi o Rams ou Chargers?
O Chargers, um dos dois. Por conta desse fumble e por conta daquele field...
Daquele foi contra o Rams,
que caiu, contra daquele punt lá que caiu nas costas do jogador do Giants. Que, porra, uma infelicidade da porra, viu? Um punt cair nas suas costas é... Se não fosse isso, a gente não tava aqui discutindo um jogo de uma posse, não. Tava discutindo um jogo de duas posses, entendeu? Sem entender o que tava acontecendo. Ótimo, Jordan Love fez um passe lindo para o Malik Heat, encontrou ele na endzone, aquela bola que foi desviada, né? Porra, foi um puta passe ali, né? Encontrou algumas boas situações, mas a verdade é que o ataque da gente não jogou bem, pô. Né? Não jogou bem. A interceptação do Love foi feiosa. Teve um passe, um passe que ele não foi interceptado, eu acho que era uma terceira para 17. Que ele pega, dá uma saidinha para a esquerda, cara, e ele manda um laser no meio do campo, entendeu? Que quase é interceptado. Né? Errático, mal, né? E que pese, vai acontecer isso. Ele é um quarterback na primeira temporada. Ele vai variar, entendeu? Mas não vamos achar que a gente tem um ataque bom. A gente ainda não tem. A gente tem um ataque de flashes, e quando esses flashes são suficientes, a gente ganha, né?
Sim.
Não, mesmo falou, é um time muito jovem, né? Cabe a comissão técnica como um todo minimizar os erros causados pela juventude do time. O Love vai errar um monte ainda esse ano. A gente, em vários momentos, nem esperou playoff, né? Mas como a gente estava falando da defesa, era... Não é que só a defesa errou, não. O ataque errou muito também. É que como a gente começou falando da defesa, e o mais assustador de tudo isso é que o Giants estava há 4 jogos fazendo média de 7,5 pontos, né, e do nada fazem 24, aí carrega um pouco para a defesa. Mas você citou bem aí sobre o Love, ele começa a... acho que ele erra 3 passes seguidos. que eram bem tranquilos de fazer no começo do jogo, né? E, mas enfim, faz parte da juventude dele, e dele tá nessa primeira temporada de titular, né? Primeira temporada dele, para falar a verdade, né? E assim, ele tá evoluindo a contento. Cabe ao LaFleur minimizar os erros dele e do restante do time, que é muito jovem, né?
Não, sim, só para jogar para o Felipe, para falar um pouquinho do Love, eu acho assim que no começo do jogo, o plano inicial ali estava bem definido e as chamadas até então não estavam ruins. Acho que o ataque começou a ficar ruim nas chamadas, mas para o segundo tempo. Só que eu fico com uma sensação assim, que os erros de execução do Love ali, ao passar a bola, porque as jogadas foram bem desenhadas ali. Cara, era para converter as descidas ali, e era para continuar com o ataque em campo. Aí ele errou dois passes seguidos, assim, inexplicavelmente, parecia que acho que ele estava um pouco desligado do jogo, e eu acho que isso acabou custando ali um início meio que lento dele, e depois aí ele conseguiu dar uma recuperada e conectar melhor os passes. Enfim, Felipe, o que você viu aí do ataque, que mais uma vez começou lento e depois que deu uma engrenada?
Cara, a impressão que eu tive foi que o ataque sentiu aquela primeira campanha frustrada, porque nas duas semanas anteriores, contra Detroit e contra Kansas City, o Packers pegou a bola primeiro, foi até o fim do campo, fez o touchdown e deu, isso foi confiança que deu para o time a partida desses dois drives. Eu senti um pouco o ataque, senti o peso dessa primeira campanha frustrada. E assim, cara, não foi uma noite feliz do LaFleur. Enquanto eu tô falando isso, ele fez mais um jet sweep pro Jalen Reed. ele não tava tão esperado, cara. E o... Cara, tanta coisa. A linha ofensiva, assim, principalmente o Ronnie não tá bem. Você deu mais um sack essa semana pro Dexter Lawrence. Eu não lembro agora quem foi. Enfim. O time tá sentindo falta do Christian Watson. Até como, eu não lembro se foi o Rodolfo ou o Matheus que... Acho que foi o Rodolfo. Rodolfo. Não. Gente, tô viajando aqui. Que citaram que só do Watson tá em campo já faz uma baita diferença, porque as defesas respeitam a ameaça em profundidade.
Green Bay, então, assim, sem o Watson, Green Bay perdeu a capacidade de esticar o campo. A verdade é essa. Perdeu a capacidade de
esticar o campo. Então, assim, tá sentindo falta.
A gente perdeu aquele passe pro Touré, né? Que ele espera a bola no colo, o Watson pulava e catava. Entendeu? Atacava a bola. É diferente. Você tem um wide receiver que está numa boa fase, né? E ter reservas. Né? Tem que entender isso também. E assim, o Dobbs é comum, tá? O Dobbs ontem, até as recepções dele, eu fiquei com raiva, porque teve uma recepção dele que ele não pega a bola bate na mão dele, fica no ar e ele pega na segunda. Né? Faz uma recepção em dois tempos. Né? Nunca vi isso na NFL, mas assim, o Dobbs é comum, eu já estou chegando a essa conclusão. Né? Não consigo ver nada de especial nele. Né? Ano passado o Roger fez ele fazer uns jogos bons, tal, mas não tem muito o que esperar mais do Dobbs para mim. O Wicks tá bem, né? Tomara que ele jogue esse jogo, porque já tem a lesão do Watson, perdeu o Wicks também, né? Já é um negócio que já complica. Mas enfim, como eu disse, é um ataque errático e eu torno a repetir, né? Nenhum time com 25 anos de média de idade vai ser favorito em nada na NFL, tá? Esse é o momento da gente avaliar os jogadores, né? Avaliar quem tem condição, quem não tem condição, né? Se chegar nos playoffs, ótimo, que você pode avaliar alguns jogadores em situação de playoff e encontrar, né? Alguma coisa ali que você não encontrar, alguma coisa ali que você não conseguiu ver na temporada regular, né? Eu quero os playoffs, eu acho que todo mundo quer os playoffs, mas enfim, é isso, é uma vitória, é uma derrota, né?
que pega, entendeu? Que pesa bastante contra Green Bay. É, que bom que talvez seja num dos jogos onde a gente podia perder, tá? Se a gente tivesse que escolher três times para perder, dois times para perder nesses cinco, seriam exatamente o Giants e o Panthers, né? Porque impacta menos para a gente na questão da NFC, né? Então, vamos ver se a gente se recupera diante do Tampa Bay Buccaneers, que aí já é um outro desafio bem complicado.
Diga, Felipe, não sei se antes de eu tocar num outro
assunto. Não, eu só queria fazer um comentário em cima do Dobbs, porque realmente ele não foi bem ontem, mas acho que a gente tem que ter calma na avaliação, porque o Davante Adams, no segundo dele, tinha gente que chamava ele de dropante Adams. E hoje ele é um wide receiver top 2 na liga.
Então, assim, não, mas assim, ô Felipe, mas o Davante Adams era um prospecto de segunda rodada. Tá ligado? Era um cara que você tinha uma expectativa grande, né? O Dobbs é um cara que, assim, é o wide receiver 2 do time por falta de opção. Entendeu? Eu não sei dizer, eu juro a você, eu não sei dizer se o Dobbs tivesse draftado no ano do Equanimous St. Brown, se o Dobbs estaria na frente dele no deep chart. Eu não consigo dar essa certeza.
Mas enfim,
eu acho que, como o Felipe falou, a gente tem que ter um pouquinho de calma. O segundo ano do Adams é muito pior que esse segundo ano do
sim, com certeza,
do Dobbs. É muito pior. O segundo ano do Adams foi assustador. Então a gente tem que ter calma, dá pra... E o Dobbs faz parte da dor de crescimento do Love também, e vice-versa. E acho que a gente tem que evitar bater nesses garotos por enquanto, né? Ele não fez um bom jogo, não, mas ele faz uma temporada bem superior àquele segundo ano do Adams, que ele foi chamado de dropante Adams, ele estava merecendo e ele não. E foi um ano que, assim, é assustador até, que o Adams é um dos melhores corredores de rota aí de muitos e muitos anos. E naquele segundo ano, nem rota ele estava conseguindo correr.
Uhum.
É assustador.
Sim, não, e só aproveitando, eu vou pôr na tela um vídeo que até achei interessante, que eu vi, eu não sei se foi hoje, enfim, que esse vídeo aqui, aí você percebe o quanto o ataque do Packers acho que estava com um pouquinho de dificuldade em fazer, mover as correntes, né? Que aqui é um passe aqui para o Tucker Kraft no meio do campo, entre os números, né? E ali o Twitch até alertou que o Kraft vem para dentro ali do lado do Nijma e ele meio que tipo, tenta ajudar o Love ali na jogada, né? Eu acho que o barulho também estava atrapalhando demais eles ali e aí acabou meio que ajudando o Love e o Love conseguiu conectar o passe. E o mais legal que eu tô achando é ver o Kraft... sabendo aproveitar a oportunidade na ausência do Musgrave, e o mais louco de tudo isso é que parece que o Kraft está jogando melhor com o Musgrave, está sendo mais até mais acionado, apesar de que o talento Musgrave tem mais. Mas enfim, eu acho
que... Sei não, viu?
Vai lá, Matheus.
Sei não, viu? Sei não. Não sei se o Musgrave tem mais talento que o Kraft, não. Eu acho que aí é uma... É interessante... deixa jogar, entendeu? Deixa jogar os dois aí e vamos ver o que é que a gente tem. Tá? Correndo rota, até agora eu tô preferindo o Kraft, tá? Do que o Musgrave. Correndo rota, eu tô preferindo o Kraft. Mas, enfim. É bom os dois voltarem, é bom ter os dois. Faltou muito aquela formação com dois Tyrands ontem, cara. Faltou muito aquela formação com dois Tyrands ontem. Green Bay, o negócio deu tão certo que Green Bay abandonou.
Uhum. É complicado. Não, e só para fechar, que daí a gente tava falando muito da questão do ataque errático. Essa jogada aqui também, o Patrick Taylor, eu não sei, eu não entendo as coisas do PFF, mas enfim, o Patrick Taylor teve a maior nota do ataque contra os Giants no ataque dos Packers. É uma coisa assim que não vou entender. Mas enfim, essa coisa aqui, olha o Matt LaFleur maluco na sideline ali. Ele tá maluco. Cara, o Pedro Quintino, o que ele deu na cabeça de querer me voltar para o meio do campo, cara? Vai para lateral, filho. Sabe? Ou o Meto Laforte malucaço lá, sabe? Tem coisas assim que, tipo, é problema de coaching? É. Mas também, cara, o jogador também não pode ficar dando tela azul a todo momento, cara. Tem que ser um pouquinho mais racional e saber o que está fazendo dentro do campo, sabe? Uma coisa assim que eu acho que representa o que foi o ataque, sofrendo com erros assim que não dá para entender. É, e só para fechar, eu quero que alguém que eu ia falar, fale aí.
Só sobre essa jogada aí, ele ganharia mais nada se tivesse ido para fora do campo. Do que ele ganhou voltando para o meio do campo. Não, isso que é bizarro também. Cara,
não, o mais bizarro para mim não é isso.
E pararia o relógio, bizarro, que era uma coisa que a gente queria na hora.
É. Ô, Rodolfo, o mais bizarro para mim não é isso, não. O mais bizarro é o seguinte: eu resolvi ir para dentro ganhar mais jarda. Beleza, vai embora para dentro, dá uma chifrada e ganha jarda, pô.
Tem
ele
isso também.
Para e desiste no meio, fala assim: não é, eu acho que era para eu ter saído. Nem sai do campo, nem vai para mais jarda. Isso aqui para mim é foda, assim. É do tipo assim: não, vou ficar por aqui.
Não, ele tentou voltar pra lateral, cara.
ele tentou voltar, cara. Já fiz a merda de puxar pra dentro, deixa eu dar uma chifrada aqui, carregar mais 3, 4 jardas pra dentro. Não fez isso, pô.
É, mas enfim. É, aí, só pra encerrar sobre o ataque, cara, enfim, eu não sei vocês, mas a gente tava falando um pouco da linha ofensiva. Tudo bem, que o Josh Myers não agrada a ninguém, mas eu queria destacar essa jogada aqui que ele fez. Uma das poucas jogadas de jet sweep aí que acabou dando certo. Que ele consegue avançar lá e, enfim, mas eu acho que...
Mas, Igor, pela temporada... isso aí ele é bom desde que chegou em Green Bay, tá? É? Sem contato na linha é a coisa que ele mais pediu a Deus. Sair nessa movimentação para ir bloquear jogador pequenininho no segundo nível. Isso aí ele sabe fazer. O problema é quando bota um grandão na frente dele que ele vira uma moça.
Uhum.
Isso aí a gente já viu ele fazer. A gente já viu ele fazer várias vezes. Não, isso aí é tranquilo demais. É, vai, ó. Ó, pega um pequenininho que já está sendo bloqueado e engole. Tá ótimo. Agora manda ele pegar o Dexter Lawrence aí. Né? Não pega.
Não, e agora, aproveitando que o gancho que o Matheus me deu aqui, cara, tava na cara que o Dexter Lawrence ia socar farofa na linha ofensiva dos Packers, porque é um baita jogador, e aí eu não sei, eu acho que foi o Felipe que, não sei, lá na live do X-Reds ontem, eu agora não vou lembrar, mas, enfim, quem que falou... Que parece que a linha ofensiva, o Matt LaFleur não preparou a linha ofensiva para encarar o Dexter Lawrence. É uma coisa assim, sabe? Você sabe que você vai encarar um cara assim que ele é diferente, ele vai te atazanar, sabe? O tempo inteiro. E a linha, assim, em vários momentos deixou o Love pressionado e aí com o Love inseguro, parecia que nada saía direito. E o ataque foi aquela coisa... Enfim, sofrível, tipo, errando muito em questões básicas, né? Erros de execução ali que não dá para entender. Enfim, já que a gente já falou bastante do jogo, eu queria saber de vocês aí um pouquinho, a gente vai falar um pouco agora, sobre o próximo jogo, né? Mas antes de falar do próximo jogo, eu quero falar um pouquinho da questão do cenário de playoffs, né? Apesar da derrota do Packers aí, né, o Packers ainda tem, só depende de si para ir para os playoffs, né, mas a margem de possibilidades aí caiu um pouquinho, porque se a casa tivesse vencido os Giants, o Packers seria em torno de 77% de ir aos playoffs. Com a derrota para os Giants, né, os Packers ficaram apenas com 52%, 54%, ainda até que é razoável. Isso de acordo com o The New York Times. E aí eu queria começar aí com você, Felipe. O que você acha possível de pegar a seed 6 ou a seed 7, que talvez é o mais provável, E vale lembrar, né, o Packers ainda contou com resultados negativos dos outros times aí para se manter na seed 7, né?
Cara, então, eu queria que o Packers pegasse o seed 6. Por quê? Eu levantei essa estatística essa semana lá no Twitter. Desde 2017, na NFC, os times que têm o seed 6 e jogam contra o seed 3 no wildcard têm 6 vitórias seguidas. E se o Packers se entrasse nesse cenário de seed 6, provavelmente ia jogar contra Detroit.
Detroit.
Onde, bom, já ganhou esse ano, né? E assim, mesmo que o Packers agora pode ficar 3-1 nos próximos 4 jogos, por exemplo. Vamos supor que perde para... Pode ser Tampa essa semana, pode ser Minnesota no dia 31. Mesmo que o Packers ainda perca um jogo e faça o dever de casa contra Carolina, contra ou Tampa ou Minnesota, aí depende, ou os dois, e contra Chicago na semana 18, que agora melhorou bastante na defesa, mas a paternidade tem que ser mantida. Se o Packers ainda perder mais um, ele 99% de chance para os playoffs, eu acho, que era a estatística. Então, assim...
Não, esse time, 99 era perdendo... Ô, Felipe, 99 era perdendo um, já perdeu.
Ah, tá, certo.
A chance de playoff perdendo duas, era de 80%.
Isso.
Mas já aumentou também porque os outros perderam também. Essa chance perdendo as duas já aumentou porque os outros também perderam. Não é 99, mas está quase 90.
Né? Então, assim, mesmo que o Packers perca mais um, e eu, sei lá, gente, o time ganhou do Lions e do Chiefs, perdeu pro Giants, então nunca se sabe, né? Eu justamente pensava isso no início do ano, porque esse time provavelmente vai ganhar de equipes que ninguém imaginava que ia ganhar, e vai perder para times que todo mundo achava que ia ganhar. E é justamente isso que aconteceu nessas últimas duas semanas. Ganhou do atual campeão do Super Bowl e perdeu pro Giants. Tem Tommy DeVito de quarterback.
Draga. A gente tem que ter...
O Matheus até colocou bem na live já hoje. A gente tem que estar preparado para tudo. O time pode ganhar, pode perder, pode acontecer de tudo. A gente não sabe. Eu não vou ficar surpreso se o Packers ganhar ou perder do Bucks. Mesmo, cara, assim, na minha mentalidade, tem que ganhar de Carolina, é obrigação. Mas assim, pode perder também. A gente não sabe. Minnesota provavelmente vai ser o jogo da vida. A gente tem que estar preparado para tudo. Mas se o Packers, que jogou contra, principalmente contra Detroit, contra Kansas City, voltar a aparecer nas últimas semanas, o time vai para os playoffs. Mas é um C, né? A gente não sabe.
Eu acho que a gente vai para os playoffs. Porque tem adversário que quer menos que a gente. A verdade é essa, né? Acho que seria sensacional, como o Felipe disse, ir na seed 6. Nem tanto pela estatística, não. Porque a estatística... É fogo que a gente pode contrariar a estatística. Mas a chance de ganhar um jogo de playoff é jogar em Detroit. Né? E aí, acho que para esse time jovem seria sensacional jogar dois jogos de playoff esse ano. Isso é, assim, supra-sumo da parada, né? Até porque seria contra São Francisco e o buraco seria muito, muito, muito mais embaixo. Que é o melhor time da liga hoje para mim.
Mas é que eu digo... Não se espante, tá? Assim, se a gente visse um crescimento nessas semanas, mas um crescimento, não é assim, uma coisa que você dissesse, pegasse o Giants agora, passasse o carro, entendeu? Pegasse o Buccaneers na semana que vem, mostrasse um crescimento, você veria uma tendência. Você podia até dizer, porra, temos alguma coisa muito boa aqui, mas não é o caso, entendeu? Contra o Chargers, a defesa da gente jogou mal pra caralho. Jogou muito mal, minha gente. Se não fossem os dois drops e aquele fumble do Eckler na linha de uma jarda,
sim,
né? Cara, a gente tava falando de um jogo de duas posses.
que a gente ganhou, né? A gente tá falando de um jogo que a gente tinha perdido por duas posses.
Mas o contrário é verdadeiro também. A gente perdeu uns jogos de dois pontos contra, que a gente podia ter ganho.
Contra o Chiefs, a gente cedeu muita jarda terrestre, cara. Foi absurda a quantidade de jarda terrestre que a gente cedeu ali para pro Pacheco, né?
O Mas Pacheco assim, machucado.
Como tinha o Mahomes, né? Ali a gente falou, porra, né? A defesa tá crescendo. Não tá. Não tá crescendo.
Mano, fomos tá, enganados cara. Novamente.
O time do Detroit não tá conseguindo mais se encontrar num ataque há três semanas. A gente jurava que a gente tinha pego um dos melhores ataques da liga, velho. A gente tinha
parado o virou abóbora. Da liga.
O Goff tá virando abóbora. Então, assim, aquele, sabe aquele jogo que a gente achou que a defesa tava melhor? Né? Não tava também. É situacional. Né?
É situacional. Se quiser playoffs, tem que ganhar os dois jogos em casa e tem que ganhar em Carolina. Se quiser playoffs, tem que fazer isso.
Tem que fazer isso. Uhum. E assim, e esse jogo contra o Vikings, talvez, não é um dos times que a gente pode perder também, né? Mas enfim, vamos...
Mas
vamos,
se ganhar os outros três, vai para os playoffs. Aí eu só não sei se vai como seed 6, né?
É, eu não
aí
sei.
Aí teria
sei
que jogar em Dallas ou em Filadélfia também não ia ser...
É.
Deve ser em Dallas, né? Dallas deve ganhar a divisão.
Uhum. Enfim, a gente falou um pouquinho de playoff só para a gente dar uma pincelada sobre esse próximo jogo. O que vocês esperam aí? O que vocês imaginam do comportamento do Packers? Porque até pegando uma fala do LaFleur, tem que virar a chave rapidamente e já pensar no próximo jogo e aprender com a última derrota. Enfim,
assim.
Vai lá, Rodolfo.
A gente tem que aproveitar o nosso... Eu não podia perder a piada. A gente tem que aproveitar o nosso melhor quarterback dos últimos anos, né? Que é o cara que mais deu passe para o jogador de Green Bay é o Mayfield, pô. A gente tem que aproveitar isso aí domingo, entendeu? Se a gente não aproveitar esse, a gente não aproveita mais nenhum. Eu não podia perder a piada, não, mas vai ser um jogo bem difícil porque a defesa de Tampa é muito, muito boa.
Não,
o front seven de Tampa continua muito bom. A secundária é uma mãezinha, tá? Tá uma mãezinha que não tá legal.
Mas o negócio é o Love ter tempo pra achar a secundária, né?
Aí vamos lá, a gente vai ter que novamente voltar para o que a gente fez de melhor. Formação com dois Tyrands ali na linha, né?
Segurando o
Shaquille Barrett. Segurando o Shaquille Barrett. Pra gente começar a ter, né? Correr com a bola. Tem que correr, velho, com a bola. Não dá. O Dillon talvez seja um dos jogadores mais quentes do PEC nessas últimas semanas. O cara simplesmente sumiu no segundo tempo do último jogo. Sumiu. O Green Bay parou de correr, pô.
Teve um pouquinho de salto alto, eu acho, tá? A vitória contra o Chiefs deve ter botado um pouquinho de salto alto nesse ataque.
E outra coisa, é bom que acabou com essa porra de 16-0 do LaFleur em dezembro, entendeu? Perdeu, tá? Agora tem uma derrota em dezembro, né? Ou joga a bola, ou joga a bola, ou para com essa putaria aí de ficar defendendo o recorde de beijo, pelo amor de Deus. O cara tem 16-0 porque jogava com o melhor quarterback da... Um dos melhores quarterbacks da história da liga. É isso, tá? Não é porque ele é diferente em dezembro, não.
Uhum. Não, e só para dar mais detalhes sobre o jogo, assim, a gente tem que ver aí, enfim, o que vai acontecer o restante da semana. Com relação, acho que dois jogadores, assim, que, querendo ou não, o Attackers precisa deles, que... É o Christian Watson, né? Já não treinou hoje, e que nem vocês mesmos falaram, é um cara assim que faz falta para você esticar o campo para servir de ameaça. Até falei no Twitter que o Watson ele podia estar lutando ali, ele podia estar com dificuldades em se encaixar no ataque, mas era um cara que preocupa a defesa adversária, né? Então, você ter ele em campo, você acaba tipo tendo mais um alvo para passar a bola, mas ao mesmo tempo você dá a oportunidade de outros caras fazerem as jogadas também. Mas enfim, a gente vai ter que ver se ele vai ter condição de estar em campo domingo, né? Até porque ele falou que essa lesão não é tão grave que nem a outra que ele teve no começo da temporada. E outro que a gente vê que está tendo uma temporada turbulenta de lesão é o Aaron Jones, né? É, ver o que, que acontece. Enfim, Felipe, o que, que você destacaria aí para esse jogo?
A defesa de Tampa joga o estilo que costuma dar problemas para o ataque do Packers. O que eu quero dizer com isso? O Todd Bowles vai mandar muita blitz. Ele é um cara, geralmente, que manda muita blitz. E a defesa de Tampa também é extremamente física nas trincheiras. Vita V pelo meio, os linebackers são bons. A secundária não está tão bem, mas tem uns nomes assim interessantes. E, cara, o ataque do Packers vai ter que entrar preparado para um outro confronto físico, cara. E, de novo, é aquilo que eu vou falar. Não pode deixar essa mentalidade fraca tomar conta, cara. Especialmente num jogo contra uma defesa como essa, que tudo bem que era um ataque completamente diferente, mas a gente lembra o que a defesa de Tampa fez na final da NFC contra o ataque do Packers, como eles jogaram. Então, assim, cara, tem que estar preparado para fisicalidade, cara. Equipes vencedoras são físicas. Não tem nojinho de contato, de tomar pancada. Cara, tem que ter a mentalidade do Tucker Kraft, cara. Psicopata falando que gosta de contato, que... A gente precisa disso, cara. É, esse jogo contra a Tampa Bay é muito mais complicado do que a galera tá dando crédito. Estava dando crédito, né? Eu acho que essa derrota pro Giants agora colocou um pouco o pessoal com o pé no chão, né? Esse jogo tem potencial para ser muito mais difícil do que a galera estava esperando.
Não, eu também imagino, porque a defesa é aquilo que eu sempre estava falando para o meu irmão, que, cara, o Bucks pode ter perdido o Brady, mas tem muitos jogadores bons ali. Né? Você tem o Mike Evans, tem o Chris Goodwin, tem tem lá o Tarenda, que nas últimas semanas está marcando TD e... Querendo ou não, a defesa do Packers parece que não sabe marcar até ele direito há anos, mas enfim. Querendo ou não, é um bom time. Você tem na defesa, tem o Lava do Vontae David, você tem o Devin White, que são dois linebackers bons. Você tem, aí eu não sei a condição do Vita Veia, mas é um cara assim que, parando o jogo terrestre, ele é muito bom e além de conseguir ir bem parando a corrida, ele vai e pressiona o QB bem pelo meio. E a gente sabe como que está a fase do John Rooney, o Elton Jenkins também parece que, sei lá, não é o mesmo depois da lesão, né? Aquele miolo ali está me irritando seriamente, esse miolo da linha, porque pega um jogador elite e sofre contra... Né, contra jogadores de elites aí de defesa. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Agora, aguardar, esperar que... Porque, que nem eu falei assim antes, aqui nos bastidores, a minha mentalidade com essa defesa já encheu o saco. E teve lives passadas, eu só seria até mais radical, mas é complicado, porque a NFL não é do jeito que a gente quer as coisas. Mas eu implodiria a defesa. Tanto que... Na época que saiu o Russell Douglas, eu cheguei até a comentar, cara, eu trocaria um monte da galera aí e remontava toda essa defesa. Porque isso daí já deu. Porque eu tô com a sensação que vai trocar coordenador defensivo, mas a filosofia maldita vai ficar ali e não vai, sabe? Os jogadores acho que entraram num ciclo tão vicioso de é a mesma coisa, e não vai mudar nada. Mas, enfim. Eu só queria... pegar alguns comentários aqui que deixaram aqui. O Thiago Barros falando que o Special Teams está pior que a defesa. É verdade, difícil de engolir.
A competição é boa.
Enfim, a competição é boa, mas eu acho que eu fico assim, mais revoltado. Eu não sei que eu fico revoltado, para falar a verdade. As duas unidades estão uma porcaria.
A defesa me frustra mais porque você vê que a defesa tem o talento, mas parece que o coordenador não sabe usar. O Giants tem o Dexter Lawrence, que é um monstro na linha defensiva. O Thibodeau, que assim, que é ok, tá com mais de 10 sacks esse ano, gosto dele. Mas assim, tira esses dois, qual outro assim, talento tem assim que chama os seus olhos? O coordenador defensivo do Giants é respeitável e, assim, tá, na segunda-feira extraiu o melhor que podia de defesa. Eles ganharam.
Imagina se tem mais talento,
o,
né?
A defesa do Packers tem muito mais talento que a defesa do Giants. Uhum. E a gente vê o que acontece semana após semana, né? Uhum. Até o... Eu não lembro se foi o Rodolfo que mencionou. Contra o Chargers... Acho que foi o Matheus. Enfim, contra o Chargers... Pô, o MVP da defesa do Packers foi o Sol. Então, assim, cara... É muita mediocridade, cara. É... Cara, me dói só de pensar. Eu vou me mutar antes que eu fale besteira aqui.
Cara,
diga lá, Rodolfo.
Assim, a gente pegou. O Felipe falou bem. A defesa do Giants, ele é bem treinada, mas de talento, ele é pobre.
Sim.
A gente vai pegar uma super defesa agora.
É.
Comparado com a do Giants.
É. O, aqui, na verdade, é o Rômulo que está falando, mas está com o nome diferente, ele avisou ali. É, o Rômulo falando que o Musgrave hoje é banco. Enfim, cada um pensa. Aí ele achou que a partida do Love foi patética, né, mas, enfim, eu acho que não é só ele.
Faz parte do crescimento. É, vai lá.
O Giants fez com o Love o que o Bears se recusou a fazer com o DeVito. Mandou pressão. Eu não consigo lembrar de uma jogada em que o Barry mandou pressão no DeVito. Uma. Não lembro. Ele deve ter mandado. Eu não tô lembrando. Cara.
Mandou, mas foi mal mandada também. Porque a gente não. Quando ele mandou, foi pior do que quando ele não mandou.
Não, e só pegando o gancho do Felipe, essa questão de pressões. Eu tava vendo na live lá com o Felipe, o Cabeçudo e o João. Cara, o que aconteceu com o Rashan Gary nas últimas semanas? Só foi controlar e mais nada.
Cara, e assim, eu gosto do Rashan Gary, a gente sabe que ele é bom.
Eu também gosto, mas
não
pô,
dá pra
cara.
Colocar ele naquela prateleira de Miles Garrett, Max Crosby.
Não
tem. Esses caras impactam todo jogo. O Rashan Gary não tá nesse nível ainda, infelizmente. Eu gosto muito dele, mas.
O Miles Garrett é outra prateleira, assim, três acima.
Ah, sim.
É. Enfim, aí deu o Rômulo falando, né? A gente acabou destacando aqui também, né? Que para ele faltou um pouco de tesão e que o time teve contra o Chiefs e contra o Lions. Mas isso
não é um ponto alto.
Esse é um problema recorrente há anos já. O time.
Essas
umas três semanas ilustram bem, ganhou de dois times bons e uma partida patética contra o Giants. Então, assim, é a falta de uma cultura que permanece na franquia. Uma cultura... Pô... Ai, por onde eu começo? Pô, sangue nos olhos. Cobrança. Claro, cobrança saudável. Pra não criar um vestiário tóxico, né? Pelo amor de Deus. Mas, assim, uma cobrança. Tipo, você... Cara, a gente tem que ser o melhor possível. O melhor da liga. Ninguém é melhor do que a gente. Falta isso, cara. Quem tá vendo a live aí, depois vai lá no Twitter do Mike Daniels. Viu o que ele falou? Ele botou isso tem uns dois, três dias. Falando da cultura que ele era um cara vocal e isso não foi muito bem recebido. É disso que o time precisa, é isso que falta, cara. Cobrança, sangue no olho, aquela gana, sede de vencer, de ser o melhor, perfeccionismo. Cara, falta isso. Falta isso. É a cultura.
Falta, é uma coisa que o Charles Woodson fazia muito no tempo dele. Falta muito, assim. Essa chegada junto ali no vestiário e tal, pegar os jogadores mais quietos, dar uma sacudida pelo pescoço, meu filho, vão acordar, que o negócio é o buraco é mais embaixo. O Felipe, acho que foi o Felipe que lembrou durante a live aí da tentativa de teco no DeVito, que o cara parecia uma criança tentando pegar um adulto, cara.
Foi o Darnell Savage.
Cara, foi assim, patético.
Só para um detalhe, só para a gente encerrar a live, cara, eu falo assim que eu estou há mais de 10 anos acompanhando o NFL e talvez a melhor defesa que o Packers teve foi a que ganhou o Super Bowl, né? Que
não, com certeza.
Tinha o Clay Matthews, tinha o Charles Woodson, enfim, eu não vou lembrar o resto agora de cabeça, mas era uma defesa forte ali e de lá para cá, cara, eu não, tipo, eu não vejo uma defesa assim tão dominante ao estilo assim, cara, que você ama ver, né? Tipo a defesa do Broncos de 2015, a do Seattle Seahawks de 2014, A do próprio Bucks, de 2020. Vai lá.
Aquela nossa defesa era tão boa que, assim, e era exatamente o oposto do que o Felipe estava falando da nossa defesa de hoje. Que o Charles Woodson sai machucado no Super Bowl e a defesa, em vez de abaixar a cabeça, levanta a cabeça, o Nick Collins faz o jogo da vida dele.
Uhum.
Assim, é isso que falta. De repente trazer uns caras desses para ficar ali no vestiário antes do jogo e tal, para ver se...
Pois é, só que...
melhora a situação.
Sim, só que aí que eu ia chegar num ponto assim que eu não entendo o porquê que essa cultura, tipo, de caras mais vocais mudou de lá para cá, sabe? Porque aí eu vou puxar sobre um cara que foi trocado recentemente, que foi o Russell Douglas, né? E você percebia nas entrevistas que o Russell Douglas é um cara muito vocal, é um cara assim que se cobra muito e tipo, eu acho que até cobra no vestiário dos companheiros. E aí eu fico me questionando, assim, cara, será que não foi um fator também, querendo ou não, pegando o que o McDaniels falou para a troca do Russell Douglas?
Pode ser. Eu acho que o Jair Alexander é esse cara hoje, né? Eu espero que ele seja no vestiário, que ele parece ser fora, né? Enfim.
Eu acho que é muito conformismo, cara, porque... parece que esse time sempre aceita que vai ter alguém melhor e tudo bem, esse ano tem alguém melhor, mas ano que vem é a nossa vez. Aí chega o ano não, seguinte, é mesmo.
Não
é
o time vencedor, é.
Não tem que ter isso, cara. Todo ano é mentalidade. A gente é o melhor da liga, a gente vai ganhar tudo. Mesma coisa serve pra defesa, esse negócio de bend but don't break. Tem que ser bend but don't break, cara. É three and out todo drive. Não vai acontecer, provavelmente. Mas a mentalidade tem que ser essa, cara.
É, exatamente.
Principalmente contra um quarterback que a gente sabe que é abaixo da média, pô.
É, por aí. É só para fechar outros comentários interessantes aqui do Rômulo. O Rômulo daí dando uma finetada no Bissatio, né? Fala sério também, né?
Ele agora é auxiliar do head coach também. Função dupla. Ele aí tá esquecendo de treinar o special team.
É, pelo jeito tá, Rodolfo. Daí o Rômulo falou que o Packers lá, né, no título foi a seed 6 e acabou, verdade, né? E foi um dos, acho que dos últimos times aí que...
mas na época não tinha o seed 7.
Não tinha o seed 7, mas hoje é praticamente impossível um seed 7 ter, do jeito que tá indo as coisas.
É porque no confronto, né, a gente... basicamente o seed 6 da época era o 7 de hoje, né? Pegava o seed 2, né? Pegava o seed 2, não é isso?
Não, pegava o seed 3.
Não, pegava o seed 3, é isso, seed 3. Tinha dois bairros na época.
Isso aí.
Pegava o seed 3 e... aquela nossa campanha ali é sensacional, a gente ganha de muito time bom.
Daí o Romulo falando que engrenou nos playoffs, né?
Sim,
enfim,
a gente ganha dos Eagles, dos Falcons e dos Bears fora.
E para finalizar, o Rômulo falou assim que tá com saudade do BJ Rádio. Nós estamos também, porque, cara, eu vou sempre me lembrar da dancinha na end zone do Chicago Bears depois da interceptação.
Saudades de Jay Cutler, inclusive.
Mas enfim. Chegamos aqui ao fim da live, que foi muito legal, foi divertido discutir com vocês sobre Packers, enfim, a gente pistolou bastante aqui, de tanta coisa errada. O Matheus até acabou saindo, porque acho que acabou, ele até tinha falado que estava com
a... acabou a bateria dele,
do celular, mas deu para debater bastante, ele trouxe as ideias dele aqui, trouxe a opinião dele, e queria agradecer a você, Rodolfo, por... enfim, você conseguiu estar aqui, né?
Vamos ver se fixa agora, né? Eu vou entrar de férias, vai ficar mais fácil.
Então podemos ver mais você aí, e agora esperar o próximo jogo, né? E deixa aí as suas considerações finais aí. Enfim.
Eu esperava ter voltado com vitória, né? Mas enfim, vamos ver se a gente ganha do Tampa ali de um 10-7. Já tá bom, assim, o negócio.
Tipo aquela ganhar... partida que você fez a vez passada lá em Tampa, né? Que foi. Acho que
assim. Vamos tentar ganhar lá. É em casa, né? Então acho que isso melhora um pouquinho, porque o Love está sentindo essa questão de fazer áudio fora de casa, ele está se enrolando. Muito tempo que ele pede, assim, às vezes, que por causa do barulho no estádio, né, para não perder. Tem também os delay of games. Então, acho que jogar em casa É melhor jogar em casa contra a Tampa e fora contra os Panthers do que o contrário. Eu acho que dá para ganhar. É aquilo que o Matheus falou. A gente pode ganhar e perder de qualquer um. Mas é engatar que eu acho que um ou dois jogos de playoff esse ano para esse time ia ser sensacional. Uma boa noite aí, pessoal. E go, pack, go.
E aí, Felipe, as suas considerações e se encontramos na próxima. Hein?
Cara, quero muito ver esse time sair com a vitória no domingo, mas principalmente quero ver esse time com gana, com sede de ganhar. Se já, nem que seja um pouquinho, se tiver esse shift na mentalidade, eu já fico bem mais feliz, cara, porque, e talvez seja até uma hot take, não sei. Esse time não vai ganhar nada enquanto manter esse pensamento. Eu espero muito que eu esteja errado. Tomara que eles escutem isso que eu tô falando e ganhem os próximos 8 jogos. Nem sei se são 8 jogos mesmo, mas enfim, ganhem até o final do ano e até não poder mais. Vamos ver, cara. Como eu falei, a gente não sabe muito o que vai acontecer, porque tem que se esperar tudo com esse time. Afinal, ganhando o time, se perdeu pro Giants. Então temos que estar preparados para tudo. Mas também acho que a gente não pode encarar como... Assim, o Packers vai ser favorito contra os 4 times que vai jogar. Agora, o Bucks, contra o Panthers, contra o Vikings e contra o Bears.
Uhum.
Não vai ser tão favorito, mas vai ser favorito nos 4 jogos. Pelo menos pelas casas de aposta. E... Bom, é o que sai, cara. Se esse time conseguir pegar playoff, ótimo. Porque provavelmente não vai ganhar. Porque 49ers, Eagles, Cowboys, até Lions, se quiser forçar... São times melhores. Mas assim, só de pegar a experiência, possivelmente playoff, para o primeiro ano que não era esperado, pô, excelente, mas vamos ver. Tem que encarar um jogo de cada vez.
É, assim, só para lembrar, os últimos 2 jogos do Baker contra os Packers foram 7 interceptações, espero que mantenha a média.
Vamos ver. Enfim, espero que o Jarry, pelo amor de Deus, volte a jogar, porque, cara, esse ombro, eu não sei se é o mesmo ombro que machucou contra Pittsburgh e voltou a incomodar ele, porque, cara, não dá, cara, tem que jogar, cara, mas enfim.
E, assim, a gente precisa dele contra o Mike Evans, senão, olha, vai ser uma tarde longa.
Não, mas enfim, E agora é esperar aí o próximo jogo e a gente volta aqui na próxima semana aí para falar sobre os Bucks. E esperemos que esteja com uma vitória, o jogo vai ser complicado. E só para arrematar, vocês falam, eu até falava, eu sentia falta e talvez a gente vai sentir muita falta disso. E eu acho que o Bissati está se contaminando por esse ambiente meio que sem... Como que eu posso dizer assim? Sem vontade, vamos dizer assim. Que é o sangue latino que a gente via lá no começo, lá que o Bissati chegou. Os que ele dando bronca nos caras, os caras, pô, vamos melhorar, vamos ser melhor, e não sei o quê. Parece que até o Bissati andou se contaminando por esse ambiente ruim.
Eu acho que a palavra que, para o ambiente que você estava procurando, a palavra que você estava procurando é frouxo.
É. Mas enfim, não, é isso.
Estão barrizando o time todo.
É isso, perfeita definição. Bom, queria agradecer mais uma vez ao Felipe, ao Rodolfo, ao Matheus, que acabou caindo aí, mas enfim, deu para... E se encontramos na próxima, né? Aí vocês acompanhem a gente nas redes sociais, @lambolippers_. Seja no Twitter ou no Instagram. Provavelmente vamos ver aí se eu consigo fazer um pós-jogo, né, que a gente tava fazendo, eu só não tava fazendo agora nos últimos jogos, porque era de noite, era tarde, e enfim, era complicado. E aí eu não quis fazer. E aí talvez a gente volte pro pós-jogo no próximo domingo, já que o jogo é às 3 da tarde, né, vai passar na ESPN. E aí qualquer coisa a gente avisa nas redes sociais, e não deixe de seguir a gente, e se inscrever aqui no nosso canal, e ativar as notificações, porque sempre tem uns cortes das lives aí, curtinho, que é bem, bem interessante de ver. E deixa o meu Go Pack Go. FN Net.